Uma pessoa pergunta o que é vida. Antes de falar em vida, não parece que vida é a coisa principal, mas não é. Antes de vida, existe algo que no nosso idioma, que é muito inadequado para coisas interiores, antes de vida, existe um poder criador. Poder criador é algo inconcebível para a mente concreta, mas poder criador é algo que existe muito antes de vida aparecer. A vida surge quando este poder tenta se expressar. Então, isso que nós chamamos de vida, e que para nós é a coisa mais importante no nosso nível de consciência, a vida é o que há de mais importante. Só que nós não sabemos que antes da vida já existia coisa. Então a vida é uma coisa secundária, porque antes já tinha aquilo que se expressa através da vida. Então, quando aquilo se expressa através da vida, esta vida vai se expressando de várias formas. Esta vida vai se expressando nos diferentes planos, nos reinos da natureza. Então a vida se expressa de uma determinada forma em cada reino da natureza. No homem, no reino humano, a expressão da vida é, em princípio, sentida como desejo. Isto no reino humano, não numa árvore, nem num diamante, mas num homem, ele quando sente a vida, ele logo deseja. Compreende? Quando sente a vida, quando a vida começa a se expressar, a agir nele, começam os apegos, começam as ambições. Começa a gula, começa a luxúria. Tudo isso são os movimentos da vida no homem, no ser. E o homem tem essas expressões, ele interpreta assim as expressões da vida. Então, se a vida está se expressando nele, se ele só sente desejo, isto é uma limitação dele, porque ele pode sentir outras coisas que a vida esteja exprimindo, não só desejo, não só apego, não só ambição. A vida tenta, no ser humano, expressar muitas outras coisas. Agora, quando o ser humano começa a querer as outras expressões da vida, aí ele entra pelo ascetismo. E diante daquele poder, o ascetismo é uma recusa à vida. Diante daquele poder, que tem outra concepção. Então, isto que o ser humano chama de ascetismo, de ser ascético, isto é considerado diante do poder que criou a vida, uma recusa à vida. Porque você pode estar vivo, a vida pode estar se expressando em você, e você estar muito equilibrado e muito harmonizado com toda essa vida, com toda essa expressão que está tentando chegar, que está tentando se mostrar. No fundo, o que todos nós buscamos na vida é a existência divina, que está muito além da vida. A existência divina está naquele poder anterior à vida. Então, através da vida, nós buscamos o divino. E o divino flui através da vida. Ele flui. Você percebe esta fluência. Mas enquanto está na vida, é uma ilusão você encontrar o divino. Porque o divino flui através da vida. Mas ele está muito além disso que está se exprimindo, se expressando através de você. Agora, já que estamos todos na vida, não esqueçamos que antes da vida tem outra coisa. E que além da vida tem algo que nós não temos uma palavra para dizer, que chamamos de divino, que nem sabemos o que é isso, porque divino é uma palavra material como outra qualquer, que não expressa, não exprime o que é isso. Agora, dentro da vida, que nenhum de nós pode evitar, porque nós somos expressão da vida também, não? A vida se exprime através de nós. Existem tipos de vida para nós. Dentro desta situação, nós temos tipos de vida para discernir e para escolher entre eles. Todos que estão na vida, que começam a vida sem outras indagações dentro da vida, tem aquilo que a gente chama de vida ordinária, que é a vida comum, chamado de vida ordinária, que é aquela expressão de vida completamente separada da essência divina, que não é vida, não. Essência divina é inconcebível para nós, vida não é. Então, essa vida ordinária de quase todos é completamente separada dessa essência. Nem considera essa essência, porque não considera nada de real, nada de existente além da vida. Ele quer uma boa vida, ele quer uma vida correta. Quem evolui muito quer uma vida espiritual. Mas isto tudo é vida. Isto tudo está nessa expressão. Nessa expressão que é uma coisa secundária. Agora, a vida que nós consideramos espiritual e que é vida também, na vida espiritual, começa uma mudança na consciência. A vida espiritual não é a mesma consciência da vida comum. A vida comum é vivida sem levar em conta que existe a origem além da vida. Mas, na vida normal, na vida ordinária, separada, isto não é assim. E na vida espiritual, estão todos buscando o que há além, buscando o que é real, fora disto tudo que você possa conceber como vida. Porque por mais que a sua mente seja ilustrada, por mais que a sua mente seja inspirada, enquanto ela estiver falando de vida, ela está falando desta coisa secundária, que não é o poder que criou a vida. E na vida espiritual, vai se caminhando, até que a gente vai se desidentificando desta vida ordinária, vai se desidentificando disto, que é o máximo que você pode fazer na vida. Você vai se desidentificando desta vida ordinária e vai se voltando para outra coisa, que na vida você não vai encontrar, ela está além. E essa é a vida espiritual daqueles que caminham mais um pouco. A vida espiritual é aquela em que o indivíduo está diante de algo que ele não sabe o que é, que ele não tem contato direto. É este poder original. Mas na vida não se pode ter isto. A vida, assim como nós a conhecemos, pode chegar nos pontos mais elevados da vida espiritual. Mas você vai estar sempre vivendo, compreende? Você vai estar sempre vivendo. Agora, esse estar sempre vivendo, isso tem níveis. Porque depois dessa vida espiritual, quando você na vida espiritual, bom, estou na vida espiritual, mas e daí? é que acima da vida espiritual, sempre como vida, existe algo que se chama vida imaterial. Aí já é outra coisa. Aí, na vida, você já está diante de um passo. Mas na vida espiritual, você está fazendo tudo o que pode, você está vivendo as leis, não? E você chega a uma certa altura na vida espiritual que sabe que tem mais dentro da vida. Mas esse mais que tem dentro da vida precisaria que nós tivéssemos um contato mais direto e mais consciente com aquilo que nós chamamos de regente. Regente, não? Aquele que está acima das mônadas. É ali que você vai ter a experiência, se se pode chamar de experiência, da vida imaterial. Aqui você começa um outro caminho na vida. O caminho do regente, a vida do regente, que é uma vida além deste plano físico-cósmico no qual nós estamos. Então, além deste plano físico-cósmico, continua existir vida. Só que não é vida dessa que a gente vive, é vida imaterial. E essa vida imaterial é a vida do regente, que também vive, também está na vida. O regente, vivendo a vida imaterial, ele resolve todas as sete mônadas, e aí ele passa da vida imaterial para o que é chamado de vida inalterável, coisa inconcebível para a nossa mente humana. Porque vida, para a nossa mente humana, é uma coisa que está evoluindo sempre, né? A vida não para, não é? A vida está evoluindo. Pois é, é que nós não conhecemos a vida, nós só conhecemos esta. Porque depois da vida imaterial, tem a vida que não se altera. Então nós temos um longo caminho na vida. Não temos que rejeitar a vida. Não, porque você tem que chegar na vida imaterial, depois você tem que chegar na vida inalterável, aquela que não se altera. Na vida inalterável, você está realmente diante de essências de tudo, não está diante de formas. Nesta vida, nós estamos diante da luz, estamos diante do calor, do fogo, em diferentes níveis. Fogo espiritual, luz espiritual e tudo isso. Na vida inalterável, acabou tudo isto. E na vida inalterável, você está, é diante da essência dessas coisas todas. E dentro da vida, muitas pessoas perguntam, o que é que eu vou fazer quando tiver a consciência do regente? Então, você está vivendo a vida imaterial. Espere, aguarde. Porque depois você vai viver a vida inalterável. E depois você vai viver a vida inanimada. Vida inanimada é um desses absurdos totais. Aqui, nesse nível onde nós estamos. Vida inanimada. Isto é um absurdo total. Mas é aquele ponto em que nós, vivendo, somos como que absorvidos por aquela coisa maior. Então, a uma certa altura, você é absorvido na vida inanimada. E aí sim se pode dizer que você saiu da vida. Mas, quando você é absorvido lá, você está no total, você está no todo. Não é mais você, não é mais quem está vivendo. Isto é uma coisa que a gente vai conhecer, é na vida inanimada, que é um estado que indescritível para nós, porque não tem nada a ver com tempo, não tem nada a ver com espaço, não tem nada a ver com nenhuma coisa que caiba na nossa consciência. Esta vida inanimada está fora da nossa consciência por enquanto, quer dizer, não está acessível nem a pensarmos nela. A propósito disso, uma pessoa nos perguntou a respeito daquilo que nós chamávamos há uns anos atrás de seres mongoloides. E isto que nós conhecemos nesta vida como seres mongoloides, isto é a expressão da vida humana em planetas não sólidos como este, nem em planetas astrais. Mas esta vida, que nós chamamos dos seres mongoloides, provém de planetas líquidos, que para nós é inconcebível, planeta líquido, mas existe em diferentes formas de vida. Então, são seres que representam a vida humana em planetas líquidos e que está, por algum motivo da evolução daquela vida, tentando se materializar aqui na Terra. Então é vida humana em estado líquido, que não me perguntem o que é, porque não há palavras para dizer. Vida humana em estado líquido, isso deve bastar. Então, que é vida humana em estado líquido, em planetas líquidos, para vida humana em planetas sólidos. E é claro que isto é uma tentativa que a vida está fazendo. Assim como a vida está fazendo várias tentativas, por exemplo, de trazer seres de planetas astrais para viverem na Terra como seres humanos físicos. Está se fazendo essas tentativas. Como está se fazendo tentativas de levar seres humanos para vidas não físicas, está havendo este intercâmbio. Isso está havendo há muito tempo e nós nem nos damos conta. Então, há entre nós, sempre houve entre nós, seres humanos como nós, da mesma raça humana, mas que vieram de outras formas de vida. Eu conheci uma pessoa muito bem, que era uma mercuriana, planeta Mercúrio. E ela custou muito a se acomodar nesses corpos que a gente usa. Não só nesse corpo físico, mas também no corpo mental, no corpo astral, corpo etérico. Então, era uma questão de adaptação da vida humana em Mercúrio, aqui neste planeta, para fazer experiências de vida humana, experiências na vida. E uma das tarefas nossas como grupo é uma tarefa que nós nunca enfrentamos realmente e que acho que não sabemos dela claramente. Esta é a primeira vez que estamos falando claramente dessa tarefa, que a gente nem sonha que existe. Então, uma das tarefas de Figueira é justamente acolher essas formas de vida também. Mas para acolher estas formas de vida, nós teríamos que ter mais amplidão, não só mental, mas de consciência também. Porque eu não sei se vocês podem imaginar um mercuriano vivendo aqui entre nós. Se uma pessoa, por mais que ele quisesse ser igual, e por mais que a vida o estivesse colocando em harmonia conosco, é completamente diferente. Nós ainda não temos olho para ver isto. Então, muitas vezes, tratamos um hóspede da Terra como se fosse um de nós. E isto impede que o trabalho que a lei evolutiva está fazendo naquela situação seja o mais proveitoso possível, compreende? Seja o mais proveitoso possível. Quando nós começamos a fazer a experiência com seres que chamávamos de mongoloide, porque Nos recusamos sempre a usar aquele termo científico que usam para esses seres, porque aquele termo é completamente absurdo. Síndrome quer dizer doença, e aquilo não é doença absurda. Então nós nunca usamos aquele termo em lugar nenhum, e nem vamos usar. E para nós estarmos diante destes seres, de novo, já que a primeira oportunidade, a primeira tentativa não resultou em nenhuma experiência mais profunda da vida, nós podíamos sim estar revendo esta coisa, porque algumas pessoas me têm escrito perguntando isto. E outro dia uma pessoa me fez uma pergunta direta: quando é que eu ia nas partilhas voltar ao assunto dos seres mongoloides? Faz um tempo que ela perguntou e eu estava esperando as energias se reunirem, e hoje eu estou voltando a esse assunto. Mas eu estou voltando ao assunto dos seres mongoloides a propósito também de outros seres, e que nós precisamos aprender a tratar, a reconhecer, precisamos aprender a compreender estes seres, porque podem realmente estar entre nós. Síndrome nós jamais usamos e jamais usaremos para efeito de seres mongoloides, porque síndrome é ligado a processos patológicos, processos doentios, não? E esse que criou este termo, síndrome de Down, ele mostra os mongoloides como seres que têm uma alteração cromossomial que se caracteriza por uma deficiência mental e por várias anormalidades físicas. Veja os riscos que corremos diante de um ser que nós não conhecemos. Nós dizemos que ele é um anormal, nós dizemos que ele é um doente, nós dizemos que ele tem uma síndrome, nós dizemos que ele tem uma anormalidade física, porque ele para nós parece retardado. Para nós, ele tem a face menor, ele tem a face achatada, ele tem uma semelhança com certas raças que eles viram que os mongóis eram assim. Eu não sei o que eles entendem pelos mongóis, mas acharam que, como tinha o rosto um pouco mais para trás, chamou de mongoloide. Isso tudo é algo que nós teríamos que rever. Mas rever não só no sentido dos seres mongoloides, mas rever também no sentido de, se nós tivermos, por exemplo, a graça de ter incluído no grupo ou no trabalho algo fora da humanidade normal, nós sabermos reconhecer isto como um trabalho a ser feito. Sabemos reconhecer isto como dar uma ajuda àquele indivíduo que está nesta situação, não digo de desambientação, mas ele está numa situação muito diferente daquela do mundo de onde ele vem. Então nós teríamos que ter uma abertura para ajudar estas pessoas e não confundir essas pessoas com pessoas que têm síndrome, com pessoas que são doentes, com pessoas que têm cromossomos não sei como. Olha, essas bobagens todas, que para nós podermos realmente retornar a um trabalho fora do normal, fora do comum, isto é, voltarmos a uma tarefa um pouco além da vida ordinária de receber pessoas como nós, mas de um trabalho de adaptar certos seres ou certas tendências ou certas manifestações, porque muitas vezes nós estamos diante de um ser como nós, daqui, mas com tudo isto circulando na vida, com a vida aberta para fazer todas essas experiências, de repente qualquer um de nós pode assumir um lado de uma forma de vida humana de um outro lugar, e nós temos que saber absorver isto, porque se está aqui é para ser absorvido. Mesmo que seja completamente diferente de nós. Mesmo que não tenha nada nos nossos hábitos que bate com os hábitos dele. Mesmo assim, nós teríamos que estar a serviço. Então, para voltar com este assunto dos seres mongoloides, nós não teríamos que voltar como ele foi abordado no começo. E que chegou-se até a dedicar este módulo da vida criativa a esse trabalho. Durou pouco, mesmo porque quando se começou a chegar no trabalho conforme a orientação que se tinha recebido, as próprias famílias acharam estranho. Então, para fazer um trabalho com um ser mongoloide, precisa que a família também esteja no trabalho. E não que a família esteja com alguma esperança dele ser curado. Ser curado de quê, se ele não é doente? Ele é doente para a nossa medicina, mas ele não é doente. Ele é de outro jeito. Ele não é doente. Ele é de outro jeito. E nós temos muita dificuldade de conviver com seres que são de outro jeito. Eu não estou falando desse jeito aqui de temperamento humano. Estou falando de jeito mesmo de verdade, que é outro jeito. Então, nós teríamos que estar mais abertos para isso. Temos que estar mais abertos, teríamos que estar mais disponíveis para nos vermos, não digo contrariados, mas para nos vermos, num certo momento, em situações de não saber lidar com certas coisas. Eu acho que se nós dermos esses passos, se nós começarmos a abrir o nosso coração para tudo aquilo que não é o nosso estilo, que não é a nossa maneira de ser, que não é a nossa maneira de pensar, que não é a nossa maneira de fazer, que não é a nossa maneira de organizar, se nós nos abrirmos para isso, há possibilidade que o plano traga de novo os seres mongoloides, que traga. Porque se fizer esta pergunta, é porque, que eu saiba, não existe outro lugar na Terra que possa tratar os seres mongoloides assim, com este conceito. São tratados como pessoas anormais, que precisam ser curadas, que precisam de ajuda, que precisam disso e daquilo. Então, seria muito favorável para esses intercâmbios interplanetários, para esses intercâmbios entre setores da humanidade dentro desse sistema solar, porque fora desse sistema solar já fica mais complicado para essas colaborações. Mas dentro do sistema solar é possível. Essa pessoa mercuriana que eu conheci era uma pessoa que todo mundo achava meio estranha, meio exótica, meio esquisita. Mas como o karma lhe deu muito dinheiro, ninguém jamais a incomodou. E ela pôde, então, ser uma mercuriana aqui e ajudar muitas pessoas a abrirem a mente para outras realidades, abrirem a mente para outras formas. E antigamente se trabalhava assim. Até que, a uma certa altura, vieram as naves abertamente, não? E depois de uma certa altura, as naves estavam aí no céu, como se fossem estrelas, até confundidas com estrelas, e aí veio outro trabalho. Começou outro trabalho. Só que continuamos não saber de onde vinham, não é? Não sabemos a diferença entre uma nave de Mercúrio, uma nave de Marte, uma nave de Saturno, não sabemos a diferença entre uma e outra. Para nós são todas luzes, todas iguais, mas não são. Então, nós teríamos que estar mais receptivo para aquilo que está fora do nosso modo de ser, compreende? Este que é o ponto. Todos nós temos um modo de ser, porque fomos feitos por uma forma. Nosso corpo estava numa forma lá, foi feito numa forma, até que saiu, e depois, mas a forma já estava feita, já tinha cabeça, já tinha braço, já tinha, a forma já estava feita, foi feito na forma, diferente de um ser espiritual. Então, somos feitos na forma, e essa forma ela repercute. E de repente nós estamos numa forma emocional. Uma forma emocional tão rígida que o outro tem uma atitude emocional num raio diferente do teu corpo emocional e você já acha que ele não tem modos, que ele não tem educação, que ele não sabe as coisas, que ele é ignorante, porque ele tem outra forma. Não tem muita diferença de você isso. Diferença nenhuma, é outro jeito, mas é a mesma coisa isso tudo. Então, nós teríamos que estar mais liberados de certas coisas. E as provas vêm, como você sabe. As provas chegam. As provas chegam e se a gente não passa numa prova, acontece aquele ato, né? Onde parece que não está acontecendo nada, onde a gente vive a vida corriqueira, até que venha outra prova. Mas cada prova tem muito valor para nós. Cada prova tem muito valor. Então nós não temos que estar aparecendo diferente dos outros, não. Porque a gente tem certas dificuldades de relacionamento, vai dizer, ah, é porque de repente eu sou um desse. Não, não é não. Porque esses não têm nenhuma dificuldade de relacionamento. Se você tem dificuldade de relacionamento, seu problema é aqui mesmo. Não tem nada a ver com Mercúrio nem com Saturno. Porque esses que vêm de lá não têm nenhum problema. Isto aqui é uma brincadeira.